O podcast Vale da Inquietação é uma iniciativa conjunta da CIP, Confederação Empresarial de Portugal e da Microsoft Portugal.
Bem-vindo ao podcast Vale da Inquietação, um projeto conjunto entre a CIP, Confederação Empresarial de Portugal e a Microsoft Portugal, que o levará numa jornada quinzenal pelo mundo da inteligência artificial. Neste espaço de diálogo estimulante, abordaremos os dilemas éticos, as oportunidades de transformação e as implicações sociais dessa revolução tecnológica que está a moldar o nosso futuro. No nosso episódio de hoje, temos connosco Pedro Santa Clara, um professor universitário, empreendedor, que nos irá falar sobre o impacto da inteligência artificial, mais especificamente no mundo da educação e dos nossos modelos de ensino. Obrigado, Pedro, por esta disponibilidade para poderes connosco conversar durante uns minutos e podermos, de forma, eu diria, descontraída, relaxada, podermos refletir sobre temas que têm muita profundidade, tantas vezes são motivo de conversa, eu diria, dentro da nossa sociedade, mas talvez nem sempre tenham o grau de profundidade, nomeadamente porque têm mais responsabilidades, quem tem mais responsabilidades públicas e sociais na nossa sociedade. A inteligência artificial está, de facto, a transformar as nossas vidas, como sabemos, e eu acho que aquilo que tem sido o teu papel, não só enquanto docente universitário, com um enorme espírito de iniciativa, com obra que é visível aos olhos de todos nós, não só ao nível do ensino superior, mas também a outros níveis de ensino mais recentemente, eu acho que te habilitam para poder connosco, de facto, ajudar-nos a todos a refletir um pouco sobre estas matérias. É habitual, neste início de conversa, eu pedir aos nossos convidados que façam uma pequena apresentação, com as limitações que eu sei que existem que nós temos quando falamos nós próprios, mas Pedro, se pudesses de alguma maneira descrever-te, autodescrever-te, não é, um pouco de forma sucinta, porque sei que o teu currículo daria para aqui estarmos durante muitos minutos, largos minutos, mas para que, de facto, para quem nos está a ouvir poder ter uma noção ainda mais aprofundada de quem tu és, apesar de como seres uma pessoa, uma personalidade felizmente muito conhecida no nosso país.
Bem, Pedro, desde já obrigado pelo convite, tenho imenso interesse em vir aqui ao Vale da Inquietação e gosto imenso do nome, a discutir este tema de inteligência artificial e educação. E na verdade acho que há dois temas interessantes, que é como trazer a inteligência artificial para melhorar a educação, mas no curto prazo há um desafio brutal, que é como educar toda a gente para usar a inteligência artificial. Portanto, eu diria que há dois aspectos muito interessantes para discutirmos. Brevemente, quem é que eu sou? Sou um jovem de 57 anos, casado, tenho 3 filhos, 2 netos, estudei em Portugal na Nova, depois fiz o doutoramento no INSEAD em Finanças, fiz a carreira académica nos Estados Unidos em UCLA, e portanto durante uma boa parte da minha vida, até aos 45 anos, a minha vida era dar aulas, escrever papers, ir a conferências. E depois voltei para Portugal em 2008, para a Nova, e passado aí 2 ou 3 anos tive uma grande, gosto de chamar crise de meia-idade, mas enfim, uma grande mudança na minha vida, porque me meti a fazer um projeto muito grande, de desenvolver o novo campus da Nova em Carcavelos, desde a concessão do campus, a acompanhar a obra, a fazer toda a campanha de fundraising para financiar, e na verdade a inventar 1001 programas novos dentro da escola, e surpreendentemente descobri que gostava disso, que primeiro descobri uma vocação como pedinte, sou muito bom pedinte, e descobri esta, no fundo, esta vontade de também contribuir para a sociedade, desenvolvendo novos projetos educativos. E portanto, com uma equipa na altura reduzida, que tinha trabalhado comigo na Nova, lançámos uma empresa chamada Shake and Not Stirred, que nos últimos anos tem feito uma série de projetos, desde a Escola 42 em Lisboa e Porto, agora lançámos a semana passada o TUM em Coimbra, estamos a preparar outros pelo país, e na verdade também em Espanha. Pelo caminho lançámos uma startup de EdTech chamada Miles in the Sky, que justamente uma das coisas que faz é trazer uma série de ferramentas de inteligência artificial para a educação, E pronto, e portanto hoje em dia temos aqui já uma equipa de 50 pessoas, 50 pessoas extraordinárias, 50 pessoas que não têm paralelo no mundo da educação em todo o mundo, e portanto temos conseguido fazer algumas coisas.
Eu, se calhar não é suposto eu fazer isto e fujo um bocadinho aqui ao protocolo, mas eu tenho de prestar a minha homenagem, que de facto, Pedro, acho que é absolutamente notável aquilo que tens conseguido fazer. O que é mais visível talvez seja mesmo a nova SPE em Carcavelos, e agora a Escola 42 e a Tumo, mais recentemente em Coimbra, não é? Mas acho que todo o percurso é absolutamente notável, e portanto eu convido a quem nos ouve que estude este caso, que acho de facto é exemplar a todos os níveis, não é?
Não, mas há muito para fazer.
Acho que o espírito é esse, e aliás esse espírito é que eu acho que explica muito da realização que já conseguiste até hoje na tua vida, e certamente que ainda conseguirás, não é? Eu queria, talvez antes de entrar especificamente na questão da inteligência artificial, e como tu dizias, acho que há aqui duas vertentes muito interessantes, não é? O impacto direto na educação, nos sistemas de ensino, etc., não é? Em todos os modelos e métodos, mas também de facto esta necessidade de educação generalizada que nós precisamos para este novo mundo, não é? Mas eu, se calhar, antes de entrar um bocadinho disso, eu acho que pode ser muito interessante nós conhecermos um bocadinho melhor o conceito que tu tens introduzido através da Escola 42 e agora do Tumo, não é? Que foge um bocadinho aos padrões mais habituais. Não sei se tu consegues ou se queres, não é, de dar uma maneira de escrever um bocadinho para quem nos ouve perceber.
Claro, qual é. Claro que sim. Ora bem, nós temos um modelo de escola. Todos passamos, não é preciso explicar, tipo, andamos de sala de aula em sala de aula a aprender diferentes assuntos, todos ao mesmo tempo, todos ao mesmo ritmo, a aprender as mesmas coisas, assim, uma espécie de linha de montagem industrial, que durante muito tempo foi o único modelo de educação possível, portanto tinha uma boa justificação. Tendo dito isto, é um modelo muito ineficiente. Temos 100 anos de estudos em pedagogia que mostram que é verdadeiramente ineficiente. Para citar só uma estatística que para mim é esmagadora, a taxa de retenção de conhecimento de uma aula de uma hora e meia passado duas semanas é da ordem dos 5%. E eu gosto de pensar nesta estatística pensando que desperdicei 95% do tempo que passei em salas de aula. No outro dia estava a fazer uma conta assim de guardanapo. Eu devo ter passado 15 mil horas da minha vida sentado em salas de aula. Pensar que desperdicei 95% disso é esmagador. Ora bem, o que é que eu acho que agora é diferente? Aquilo que eu acho é que a tecnologia nos permite implementar melhores modelos pedagógicos. E tenho que ser muito cuidadoso aqui, porque quando eu digo tecnologia não estou de todo a falar de aulas por Zoom ou por Teams ou por seja o que for. Não, eu estou a falar em usar tecnologia às vezes de uma forma muito sutil, muito de background, para construir um percurso, uma experiência de aprendizagem que leva os alunos a querer aprender e a eles próprios pesquisarem o conhecimento necessário para resolver os desafios que lhes são lançados, com grande colaboração entre os pais. Então, todos estes nossos projetos têm este fio condutor, que é, baseiam-se nos dois princípios pedagógicos mais fundamentais, que é aprender fazendo e aprender uns com os outros, E com um toquezinho de inteligência artificial para apimentar as coisas. Quer a 42, quer o Tumo, são também projetos sem fins lucrativos, gratuitos para os alunos, financiados por filantropia, uma grande preocupação de inclusão social. Se calhar não me vou alongar mais sobre isso, porque senão ficamos sem tempo para discutir o tema hoje, mas é fácil também de encontrar a informação sobre quer a 42, quer o Tumo.
Sim, e acho que já abriste o apetite para quem nos está a ouvir, para poder explorar um bocadinho mais, que de facto vale a pena. Acho que são casos absolutamente notáveis e exemplares, não é? a todos os títulos. Mas a questão, eu acho que é muito interessante o que acabaste de dizer, precisamente porque Infelizmente, nós no espaço público português, quando abordamos o impacto da tecnologia na educação, normalmente a questão é, mas os manuais são digitais, os manuais são em papel, e andamos à volta disto como se de facto fosse esse o grande tema, não é? Ou se calhar o único tema quase que está aqui em causa, não é?
Não, acho que há um outro tema também, que é a tecnologia vai substituir os professores.
Certo.
Há também, acho que há um medo latente no meio de estudo, ou será que nós queremos as nossas crianças olhar ainda mais para um ecrã? E na verdade não é nada disso aquilo que eu acho que devíamos estar a discutir.
É, eu estou de acordo, não é? Isto não, é mais para ouvirmos a tua opinião, não a minha, mas eu tenho este arrojo da mãe aqui dizer que concordo na íntegra. Acho que de facto nós estamos, é isso, quer dizer, acho que a médio prazo eu admito que designadamente os próprios professores sentem, como outras profissões, aliás, não é? Alguma ameaça, pronto, subjacente, não é? Embora de médio e longo prazo. No curto prazo, o debate de facto está aí, deve-se proibir telemóveis, deve haver computadores na sala de aula e os manuais devem ser em papel, porque é importante, o hábito ou não é, e não tem fugido muito disso, não é? Eu queria-te perguntar, mesmo reconhecendo e começando por reconhecer que esse não é o tema mais relevante, mas da tua experiência, achas que isso faz sentido? Quer dizer, ultimamente ouvimos que, por exemplo, a Suécia regrediu, eu estou por regredir com, entre aspas, a citar aquilo que se diz por aí, não sei se é uma regressão ou não, não é? Mas, por exemplo, no primeiro ciclo a Suécia recuou um pouco nesse sentido, não é? Há aqui um ponto de equilíbrio que ainda estamos à procura, ou qual é a tua opinião sobre isso?
Eu adoro livros em papel, sou leitor desde muito novo, tenho dificuldade em discutir, e lá está, a mim interessa relativamente pouco se as pessoas leem em papel ou num ecrã. Para mim isso é uma discussão de segunda ordem. Tenho a certeza que deve haver bons argumentos para que miúdos de 6 ou 7 anos estejam afastados de ecrãs, mas isso é quase ingênuo essa discussão, porque é uma discussão de interface. Será que nós vamos, sei lá como é que daqui a 3 ou 4 anos vamos interagir com computadores? É com ecrãs, é com óculos, é com uma projeção qualquer? Não, para mim não é esse o tema. O verdadeiro tema é assim, é como é que se aprende. E isto é um tema estudado por uma disciplina científica, que é a pedagogia. Tem raízes em muitas coisas, desde a neurociência, a sociologia, a economia, apoia-se em muitas coisas. E verdadeiramente o que me interessa é como é que podemos desenhar uma experiência de aprendizagem eficaz. E para isso é preciso muitas coisas, a começar por uma muito simples, que é as pessoas quererem aprender. Nós tendemos a pensar na educação como temos que injetar conhecimento na pessoa e precisamos de ensinar mais isto e mais aquilo e mais aquilo. E tendemos a pensar muito pouco na posição da pessoa. E eu, para aprender, tenho que ser motivado a querer aprender. Tem que haver uma experiência que me entusiasme, que me desperte os sentidos, que me leve a querer aprender qualquer coisa. A Escola 42 é levar isto às últimas consequências e dizer: nós não ensinamos nada, nós damos é um conjunto de desafios às pessoas, desafios interessantes que as pessoas vão querer resolver, e depois elas que procurem online, e o conhecimento está todo aí. O conhecimento, isto é um tema interessante, mas de facto talvez na primeira vez na história da humanidade, todo o conhecimento está disponível de forma gratuita a qualquer pessoa que tenha acesso à internet. Portanto, o tema não é dar conteúdos, dar conhecimento. O tema é como é que eu desperto nas pessoas a vontade de seguir esta experiência de aprendizagem. Pronto. E como eu disse, acho que há uns princípios importantes, que é aprender para resolver um problema, motivado por um desafio. E o segundo, que é aprender entre pares, que é reconhecer que aprender é um ato social. Muito pouca gente no mundo é capaz de se fechar numa sala e dizer: eu vou aprender microbiologia ou vou aprender ciência dos materiais, ou vou aprender seja que assunto for. É preciso ter colegas, é preciso ter pessoas com quem discutir, com quem atravessar dificuldades, com quem celebrar vitórias. É um ato social, é uma experiência. E a verdade é que a educação tradicional, primeiro, é muito pouco participativa e, segundo, é muito pouco colaborativa. Na maior parte dos casos, e não vou aprender com exceções, com o professor extraordinário de matemática que tive no nono ano. Não, na generalidade é uma coisa relativamente passiva, em que eu estou sentado na aula a ver uma pessoa que comunica mais ou menos e a tirar apontamentos para o teste. É a coisa mais chata do mundo, quer dizer, literalmente, eu já, obviamente, hoje em dia não seria capaz de passar 5 horas por dia sentado na sala de aula. Acho quase espantoso que o miúdo seja ali cheio de energia e de um teenager cheio de hormonas, pá, não sei como é que isso se consegue. Consegue-se por coerção, não é?
Claro.
É obrigatório. Há muito na mesa. Agora, eu acho que se consegue fazer uma coisa muito melhor que isto. Acho que o Tumi, a 42 e a Miles são bons exemplos, mas acho que também temos muito a aprender de videojogos. Por exemplo, porquê é que nós aceitamos que seja mais interessante para um miúdo passar 2 horas a jogar um videojogo do que passar 2 horas a estudar? O videojogo é um tema mental complicado, sei lá. Certo. Já que o Minecraft da Microsoft é um bom exemplo, não é? Obviamente, a inteligência artificial, e agora entrando aqui no tema, pode ser um auxiliar de aprendizagem extraordinário. No outro dia, o Sal Khan, o fundador da Khan Academy, deu uma TED Talk em que eu acho que ele dava alguns bons exemplos. No fundo, todas as TED Talks agora têm um copiloto de inteligência artificial que permite ao aluno fazer perguntas ou, no caso do aluno fazer um erro, dar um erro numa resposta a uma pergunta qualquer, esta inteligência artificial não lhe vai dar a resposta, mas vai guiá-lo na procura da resposta. Estou a resolver um problema de matemática e multiplico mal frações. Aquilo, em vez de dizer errado, a resposta é não sei o quê, vai dizer, epá, tens a certeza que multiplicaste os dois numeradores e os dois denominadores, ou se for divisão, os termos cruzados, e vai guiar a pessoa a procurar a solução. Dá um outro exemplo para mim ainda mais extraordinário, que é... O exemplo é americano, uma miúda que tinha que ler uma cadeira qualquer de inglês, que eu lembro da nossa cadeira de português, tinha que ler o Great Gatsby, mas de repente, em vez de simplesmente ler o livro, ela podia interrogar os personagens do livro, podia interrogar o Gatsby, e então ele mostrava o exemplo em que a miúda ia perguntar ao Gatsby. Aquela história de que estás sempre a falar da luz verde do outro lado do lago, o que é isso? Eu expliquei, pá, é lá a luz que está no cais da não sei o quê, por quem estou apaixonado desde sempre, mas é também uma metáfora para isto e para aquilo. Pá, e isto abre um caminho extraordinário.
Sem dúvida, sem dúvida.
E como isto, nós hoje em dia, com diferentes ferramentas de inteligência artificial generativa, nós podemos fazer simulações de história. Podemos interrogar personagens históricos, podemos tentar inventar histórias contrafactuais. Um nível ainda mais básico é como termos um explicador pessoal que está sempre disponível, sempre bem disposto e à borla. Isto é incrível.
Agora, altamente estimulante, sem dúvida, do ponto de vista intelectual, pedagógico.
O que eu acho que é engraçado, a reação das nossas escolas em geral, do nosso sistema de educação, chamemos desta indústria muito grande, tem sido muito intrigante, que é, por um lado, esses receios, tecnologia, não, papel é que é bom, modelo tradicional é que é bom, muito defensivo, e depois uma coisa do tipo, epá, e agora estamos tramados, porque agora não podemos mandar trabalhos de casa, porque os alunos vão pedir ao ChatGPT para os resolver.
Certo.
É engraçado que a perspectiva é toda pela negativa e toda protecionista. Não havia ainda nenhum responsável, para o Ministério da Educação, ou seja o que for, dizer, Gi, temos aqui uma oportunidade extraordinária, vamos tirar o máximo partido dela para dar a melhor educação do mundo aos nossos filhos e netos.
Ah, sem dúvida, não é? Mas Pedro, isso convoca para uma pergunta que é esta, que nesse modelo, como é que tu, qual é o papel que tu vês dos professores, não é? Há espaço para haver um professor numa sala de aula ou num espaço que será, talvez não seja bem uma sala de aula já, próximo do aluno?
Eu não vou presumir saber, primeiro, eu não acredito que haja um modelo de educação, eu acho que há provavelmente espaço para haver vários modelos de educação. Não somos todos iguais, não aprendemos todos da mesma maneira, não somos estimulados da mesma forma. Ah, acho sinceramente que devíamos criar espaço para que haja experiências.
Certo. Ah,
o túmulo é uma experiência.
Isso é uma pergunta que eu também que me está aqui desde o início, mas que eu te queria fazer, o que é importante, nomeadamente, eu sei que tu és um apologista de tal experimentação, nomeadamente ao nível da inteligência artificial. Tu já tens alguns dados para perceber qual tem sido a receptividade de alunos, de professores, de pais, no fundo, dos resultados que têm saído da própria organização? Ou achas que ainda é cedo para estarmos a tirar algumas conclusões a esse respeito?
Não, claro que tem resultados, porque quer dizer, quem quer que tenha experimentado é como ganhar um super poder.
Certo.
Quer dizer, é tão óbvio e evidente.
É intuitivo logo, não é? Exatamente, eu percebo.
Que é quase que é redundante tentar encontrar, mas sim, saiu há pouco tempo um estudo da BCG muito interessante. Não de educação, mas acho que com resultados que percebemos logo rapidamente que são transferíveis, em que eles pegaram em 100 consultores a quem deram ferramentas de inteligência artificial e mantiveram 100 consultores no modelo tradicional como grupo de controle e descobriram que a produtividade dos primeiros aumenta 30% a 40%. E portanto, isto acho que comparável deve ter sido para aí o aparecimento, a introdução da eletricidade.
Sim,
claro. Na nossa vida nunca assistimos a nada assim. Portanto, por isso me custa que não estejamos a pensar de forma muito ativa sobre como utilizar esta ferramenta poderosíssima para melhorar a experiência de educação. O que me leva também ao segundo tema que eu levantei, que é urgente, premente, que é no curtíssimo prazo temos que educar toda a nossa população, vou exagerar um bocadinho, mas os 10 milhões de portugueses, a usar inteligência artificial. Felizmente não é preciso uma aprendizagem muito grande, não é muito difícil, mas existe uma aprendizagem. Exige uma forma de pensar, existe uma forma de trabalhar, existe uma forma de colaborar. E nós não temos instituição nenhuma preparada para ensinar 10 milhões de portugueses. Pronto, e é aqui que entra a Miles in the Sky, que é o nosso projeto de como dar formação em muito larga escala, de forma a estar participada e colaborativa, permita formar centenas de milhares de pessoas se for necessário. Porque se não o fizermos, o efeito no curto prazo, acho que vai ser o verdadeiro vale da inquietação, que é este superpoder que uns vão ter e outros não vão ter, vai escavar uma divisão brutal dentro da sociedade.
Exatamente.
E isto, quer dizer, é uma ferramenta tão poderosa em tantos níveis que vai ter consequências sociais, vai haver profissões que são mais afetadas que outras, vai haver muita gente que vai ter que se reinventar profissionalmente, que vai... Agora, tudo isto é a médio prazo. No curtíssimo prazo, a grande divisão vai ser entre os que usam e os que não usam. Aí os que não usam vão estar condenados ao fracasso. Portanto, se há coisa que eu posso dizer aqui é, se não usam, parem tudo e comecem a usar. E experimentem tudo e aprendam a usar, porque isto é incrível.
Sim, e como diz, eu acho que nós no muito curto prazo, quer dizer, já hoje é acessível, não é? E acessível em todos os aspectos, não só porque é fácil de aceder, mas porque é gratuito ou praticamente gratuito, portanto o valor...
Pedro, deixa-me dar-te um exemplo que eu acho. Ainda ontem segunda-feira, dia 9 de outubro, fizemos um programa com uma grande empresa industrial portuguesa, com 70 executivos dessa empresa, é que chamámos Blow Your Mind with AI. E em 3 horas, grupos de pessoas, portanto dividimos todos em grupos pequenos, em 3 horas as pessoas foram capazes de desenvolver um produto, fazer um site e fazer um filme de apresentação do produto.
É impressionante.
Partindo do zero absoluto, nunca terem usado nenhuma das ferramentas e para muitas pessoas que não são sequer destas áreas. Portanto, é verdadeiramente mind-blowing. Para todas as instituições deste país, se não estão todos a usar a inteligência artificial, então preocupem-se muito.
Estou de acordo, de facto isto é uma mudança, uma transformação radical, não é? É um mundo antes e um mundo depois e de facto há um risco, quer queiramos quer não, porque tendo esta dimensão a transformação, de facto pode cavar um fosso muito profundo, não é? Entre aqueles que vão aproveitar esta oportunidade e portanto que vão cavalgar a onda e crescer em todos os aspectos, em todos os sentidos, e aqueles que ficam para trás ficam cada vez mais para trás, de facto, porque o fosso vai ser de facto gigantesco, não é? Isso estou 100% de acordo, e de facto acho que o caminho, aí é só para sublinhar o que disseste e o que tens frisado, acho que tem que ser evidentemente pela qualificação das pessoas e dar de facto ferramentas a todos, do ponto de vista das suas capacidades, não é? Para aproveitarem esta onda, não é? Pedro, nós já estamos relativamente perto do final do nosso tempo, mas eu queria fazer-te uma pergunta que me parece um bocadinho quase mais filosófica, mas não é, é muito, muito prática, não é? É perante o conhecimento, esse teu entusiasmo que eu acompanho, com as oportunidades que aí vêm, mas conhecendo aquilo que é a natureza humana, conhecendo particularmente a cultura portuguesa, tu estás otimista? A pergunta é esta, achas que nós vamos conseguir, enquanto sociedade, falo de poderes públicos, mas falo também de cada um de nós individualmente e das diferentes organizações do país, de conseguirem, de facto, agarrar esta onda de inovação e de novidade, ou vamos, como também já aconteceu noutros momentos da nossa história, nós aí temos momentos de várias natureza, né, em que de facto fomos pioneiros e estivemos na primeira linha em muitos momentos, mas também há outros momentos em que nos resguardamos e parece que nos assustamos com as novidades e fazemos conta que as mudanças não estão a acontecer. Tu, como é que perspectivas o país nos próximos 5 anos? Achas que de facto a nossa sociedade vai perceber este momento e agarrar esta oportunidade, ou vai tentar varrer para debaixo do tapete que aí vem?
Não sei bem responder. Eu gosto de ser otimista, mas infelizmente conheço demasiado bem o nosso país. Na verdade, Portugal hoje em dia são 2 países diferentes. Há um país extraordinário. Quer dizer, se tu pensares que o software da Mercedes, da BMW e da Volkswagen é desenvolvido em Portugal, não, nós podemos achar que são carros bestiais. Epá, mas o software é feito cá.
É verdade.
Isto é extraordinário. Se pensares, estávamos há bocado a falar da Nova. A Nova é uma escola de gestão melhor do que qualquer escola de gestão que exista na Alemanha. Também é impressionante, e tem centenas de alunos, mas muitas centenas de alunos alemães a virem para cá estudar. Portanto, nós somos capazes de fazer coisas muito boas. Temos, não sei, 7 unicórnios, que é mais do que Espanha e Itália juntas. Há coisas muito boas em Portugal. Ponto número um, otimismo. Ponto número dois, temos uma sociedade ultra avessa ao risco e em que tens imensos grupos de pressão que têm uma tentação protecionista imediatamente. Estamos a falar de educação e de utilizar ferramentas de inteligência artificial na educação. Eu não me surpreendo nada que amanhã haja aí uma manifestação dos professores do não sei quê, da FENPROF ou do STOP ou não sei quê, a dizer não às ferramentas de inteligência artificial. De resto, como nos anos 80, houve manifestações de professores contra a utilização de máquinas de calcular.
Certo, exatamente.
Mas eu tenho a certeza absoluta que, posso me surpreender, mas a ordem dos advogados vai certamente arranjar uma maneira qualquer de proibir ferramentas de inteligência artificial no direito. Ou a ordem... Isto é a natureza humana, o lado mau da natureza humana. E tenho a certeza...
E nós temos instituições muito conservadoras.
Na medida em que isto for possível, vão tentar fazer o seu lobby, a sua... Eu vou-lhe chamar corrupção, não é corrupção no sentido de passa para cá uma mala de dinheiro, mas é no sentido de puxar todas as influências a meu favor e a desfavor da sociedade em geral. Não tenho dúvidas que isto vai acontecer. E cabe-nos... Mas quer dizer, isto é uma discussão que dava para muitas horas. E nós somos os campeões das oportunidades falhadas. Tivemos imensas, desde os descobrimentos até agora. E agora temos uma oportunidade fabulosa em cima da mesa. E podemos saltar para a frente dos outros. Agora, este país às vezes é demasiado pouco ambicioso, receoso, timorado. E não percebo. A falta de ambição... Acho incrível. Quer dizer, e neste ambiente da educação, por exemplo, quer dizer, todas as universidades do país suponho viram a nova SBE em Carcavelos. E qual é a reação que têm? Eu acho que a reação da grande maioria é dizer, aquilo é um acidente qualquer, aquilo é uma coisa, uns extraterrestres que chegaram ali. E quem é que verdadeiramente diz, esta escola conseguiu passar de uma pequenina escola de economia portuguesa super recente, porque começou no fim dos anos 70, para se tornar uma das melhores escolas de economia e gestão da Europa? Como é que eu faço o mesmo caminho?
Claro, deveria ser inspirador, não é?
São das nossas faculdades de medicina, ou de engenharia, ou de filosofia, ou de matemática, ou seja o que for.
Sem dúvida. O que devia ser inspirador muitas vezes, infelizmente, é causa só de inveja e de alguma mesquinhez até, muitas vezes.
Mas
eu acho que nós vamos ter...
De outra forma.
Vamos ter uma atenção entre, de facto, forças mais dinâmicas na nossa sociedade e as tais forças conservadoras, não é? E eu acho que para bem de todos nós e do nosso futuro, é bom que as primeiras forças vinguem, não é? Para que, de facto, o país possa andar para a frente, não é? E sem dúvida. Pedro, nós estamos infelizmente em cima do tempo, a conversa está muitíssimo interessante e dava pano para mangas, como se costuma dizer, e acho que tínhamos aqui uma tarde inteira para conversar, mas pronto, temos esta limitação de tempo. Eu da minha parte resta-me de facto agradecer muito a tua disponibilidade, para gastares algum do teu precioso tempo, mas principalmente agradecer as tuas reflexões, que acho que nos ajudaram muito a pensar, e eu falo por mim, mas eu acredito que seja o pensamento de toda a gente que nos está a ouvir, acho que nos inspirou, não é? A sermos de facto ambiciosos e a termos vontade de construir e de realizar. Pedro, não é?
Muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto de conversar sobre estas coisas.
Um abraço, Pedro, e até um destes dias. Obrigado.
O podcast Vale da Inquietação é uma iniciativa conjunta da CIP, Confederação Empresarial de Portugal e da Microsoft Portugal.